Olá, bom dia. No programa de hoje eu vou receber o senador Ciro Miranda. Ele que é nascido no dia 4 de fevereiro do ano de 1946, no interior de São Paulo, na cidade de São José do Rio Preto. O senador é representante do estado de Goiás pelo PSDB, é empresário e líder classista, foi vice-presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil. Senador, prazer recebê-lo aqui no programa.
Prazer é meu. Bom dia, Vladimir. Bom dia, senhores ouvintes da Rádio Senado. É um prazer estar novamente com os senhores.
Senador, já descrevi aí algumas coisas a respeito da sua vida, da sua biografia, mas eu gostaria de saber, diante disso, como que o senhor iniciou, já que é um empresário, a sua participação na vida política?
Eu comecei na minha vida classista. Eu sempre tive comigo, Vladimir, o espírito associativo. Isso é nato. Eu fui ensinado que o mundo da gente é um pouquinho maior do que o universo que nós estamos militando só em volta. Então, eu sempre participei em clube, associações, e onde foi possível, nas escolas, como representante de classe. Então, isso eu sempre gostei. E meu primeiro cargo foi nas associações comerciais como vice-presidente, depois me tornei vice-presidente da Associação Comercial do Estado de Goiás, estado para o qual me mudei no ano de 1974. Depois, eu fui para a Federação das Associações Comerciais, vice-presidente. Em seguida, nós montamos uma entidade que ficou muito forte, até hoje muito forte em Goiás, que é a Associação das Indústrias Ligadas ao Desenvolvimento do Estado, ou seja, são as indústrias que recebem incentivos fiscais. E no primeiro mandato do então governador Marconi Perillo, nós tivemos uma participação de reformular todo o sistema de industrialização do Estado. Essa foi a proximidade. Com o intuito de ajudar o Estado, formamos o Fórum Empresarial. A mim coube, então, junto ao governo, reformular o processo de industrialização. Então, nos 7 anos e meio que o governador Marconi exerceu, nós trouxemos para Goiás 567 indústrias. Nós mudamos a realidade de Goiás, entre pequena, média e grande. Foram gerados mais de 500 mil empregos diretos. Quer dizer, com isso você tira a pressão do governo, porque o governo é o grande empregador. Ele, no final, em determinadas capitais, então, ele faz o papel social. Ele é inchado até por necessidade, era pelo menos. O que é mais digno para um cidadão é você dar um emprego e ele, com seu trabalho, ter o seu sustento sem dever nada a ninguém e não estar recebendo aquilo como um favor. Então, esta foi a minha proximidade com o lado político. Nessa altura, então, quando o Marconi saiu para candidato ao Senado, ele entregou ao fórum que desse, entre os 6 membros do fórum, um nome para que fosse o primeiro suplente dele. Eu já pertencia ao PSDB, mas não tinha ideia de militar na política. Eu gostava muito da classista, que eu não tinha amarras. A gente é um pouco mais livre na política classista. Na política partidária, você tem algumas regras que você não pode fugir. Então, foi assim que o grupo, por unanimidade, me escolheu para ser suplente do Marconi, que em 2010 se elegeu governador e eu então estou ocupando a vaga do Marconi.
Quando o senhor soube que viria para Brasília, né, representar o estado de Goiás, o senhor, que é um administrador, que tem por essência ligação também com assuntos da área de economia, imaginou que viria para cá e que trataria exclusivamente desses temas ou o leque se expandiu ainda mais? Enfim, quais são os trabalhos que o senhor dá prioridade, mais atenção aqui no Senado?
Vladimir, primeiro eu fiz uma coisa. Quando o senador Marconi foi eleito, eu vinha com o Marconi semana sim, semana não. Não sabia do futuro. Eu sabia que ele tinha muita vontade de se candidatar ao governo do Estado. Mas então, pelo sim, pelo não, eu quis conhecer como funcionava o Congresso. Então, durante 3 anos, eu vim sistematicamente a Brasília e participava das comissões, participava dos atos legislativos, comecei a entender. O meu viés, embora sendo da área empresarial, eu tenho um foco na área da economia. Isso é natural, da onde eu milito, onde eu tenho a maior influência e o empresário está voltado sempre para a área econômica. Mas, particularmente, mesmo sendo um administrador de empresa, eu sempre tive um olhar muito grande para a educação. E me preocupava, desde ainda jovem, como o Brasil estava caminhando para o lado errado da educação. Então, quando vim e tive a possibilidade de estar aqui nessa casa, a primeira coisa que eu pedi ao líder Álvaro Dias, do meu partido, foi que eu queria duas comissões, eram básicas para mim, a economia e a educação. E fiquei, no primeiro ano, até tive uma sobrecarga, porque participava de 8 comissões. Então, eu tenho uma sistemática de planejamento, de conhecer todos os projetos, sejam de minha relatoria ou de minha autoria ou não, de estudar esses projetos. Hoje mesmo vim para cá e sentei com a minha equipe para saber o que nós vamos votar essa semana. E aí, então, me despertou algumas coisas dentro da educação e na economia, principalmente na educação, alguns projetos que nós começamos a caminhar e dar uma atenção maior. Até culminarmos agora, esse ano, fui brindado pelo meu partido, que tem direito a uma única comissão, e eu fiz a escolha pela educação. Até porque eu mostrei que esse ano nós temos o Plano Nacional da Educação, então nós temos a oportunidade de fazermos uma revolução nessa educação através do Plano Nacional da Educação.
Senador, o senhor toca num ponto importante, que é a educação, que é tratado também por alguns outros senadores, em especial o senador Cristóvão Buarque, com quem o senhor dialoga bastante, né? O senhor é daqueles que acredita que a educação é realmente capaz de mudar país?
Não só acho, como eu tenho certeza absoluta. Mas desde que a gente mude os princípios que nos nortearam no passado, que voltemos a esses princípios. Nós tínhamos uma educação pública até a década praticamente de 80, muito forte. Hoje, ao contrário, essa educação pública, por falta de investimento, planejamento, ela foi corroindo. Então, nós estamos hoje na contramão da história. Aquele que pode pagar, que tem o poder aquisitivo, que pode pagar uma faculdade, uma universidade, ele está na universidade pública. E aquele que não pode está na universidade privada. Nós temos que ter uma reformulação no ensino total. O que eu imagino? Você mexendo na educação, você vai minimizar os problemas sociais, o problema de saúde. Ela tem toda uma consequência. Essa vivência que nós estamos tendo aqui no Senado, de recebermos pessoas de outros países, questão de algumas semanas atrás, recebemos o primeiro-ministro da educação da Finlândia, nos deu uma lição de como se mudou o país. Então, agora, é uma coisa demorada. Ela vai mudar. Ela é demorada e com investimento perene, sempre. Você não pode deixar de lado um ano ou dois, porque você perde o ritmo. Nós temos hoje um viés ao contrário do mundo, nós não temos praticidade. Foi o defeito da nossa colonização, o que os Estados Unidos caminhou para o lado profissionalizante e nós caminhamos por um outro lado. E o país vem insistindo nisso. De 10 anos para cá se voltou um olhar diferente, porque você tem que dar a oportunidade da pessoa trabalhar e estudar. Agora, como que você vai trabalhar se você não tem nenhum aprendizado básico para oferecer ao mercado? Eu acho que nós temos um caminho muito longo na educação, muita coisa para fazer, e nós não mudamos esse país em menos de 3 gerações. Tem municípios que investem até 20% da educação, enquanto o governo federal está investindo apenas 6%. Eu vim agora de Cuba e todos os países do par latino que estavam lá investem no mínimo 9% do PIB. E nós estamos com 4% de investimento do PIB. É muito pouco, é pífio.
Como é que se desenvolve o contato do senhor com as suas bases eleitorais? A gente sabe que existe um contato muito próximo, por exemplo, do senador com os prefeitos, né? Não só do seu partido, mas do Estado como um todo. E, além disso, o senador também é convidado para palestras em outros estados, até em outros países. Como é que o senhor faz essa agenda completa?
Ela é complicada. Quem menos gosta dessa agenda é a família.
É.
Eu tenho uma sistemática. Eu atendo nas sextas-feiras, praticamente o dia inteiro, os prefeitos. Marco com eles, porque é muito mais fácil em Goiânia, a não ser aqueles que são do entorno. Eu recebo muita visita aqui também. Segunda-feira também. E participo dos atos do governo. Aí são as sextas-feiras, os sábados. Eu tenho que viajar com o governador, tem inaugurações, tem coisas para serem discutidas. E com isso eu vou pegando. A cada viagem para o interior que eu faço, eu vou vendo as necessidades e filtrando aquilo que me é possível fazer por esses municípios.
O senhor recebe, por exemplo, ideias de projetos, e algum deles já teria vingado aqui no Senado, ou pelo menos o senhor apresentou aqui?
Recebo. Por exemplo, logo no começo eu recebi um na área da educação, que esse foi um apelo popular. O ensino especial, na nossa lei diz o seguinte: o Estado se compromete a dar o ensino para as pessoas com dificuldades até 18 anos, mas elas não obedecem à idade cronológica. Uma pessoa com deficiência, Às vezes, com 20 anos, ela está numa escola com primária, infantil. E eles estão desassistidos. Então, nós trabalhamos nesse projeto. Esse projeto já foi aprovado no Senado, só que ele está parado na Câmara há 368 dias. Então, a gente colhe muitos subsídios. Tem muita coisa boa e tem muita coisa também que é a vontade popular ou é a vontade de um prefeito, mas que não dá, tem inconstitucionalidade ou, às vezes, até não tem razão de ser.
Senador Ciro Miranda, foi um prazer recebê-lo aqui na conversa com o senador de hoje. Muito obrigado pela atenção aqui à Rádio Senado.
Eu que agradeço, Vladimir, aos senhores ouvintes pela paciência e estou às ordens.